Boa noite a todos. Na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a lei de destruição. E o item hoje que será abordado chama-se pena de morte. As questões 760 a 765. Na questão 761, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? E a resposta eu vou ler. Há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Em tempos de violência, de crimes que a imprensa, que a televisão, que a mídia explora, gosta de explorar bastante, é necessário tomar cuidado com as posições, com as reflexões que muitas vezes temos em torno desse tema, especificamente pena de morte. Que muitas vezes nós vemos na televisão as coisas acontecerem, as notícias que são propaladas, a forma com a qual as cores berrantes, né, com que a imprensa gosta de marcar alguns acontecimentos, e nós então acabamos, se não tomarmos muito cuidado, entrando na onda geral e vamos, não, precisamos mesmo impor a pena de morte, mas precisamos pensar um pouco, será que é isso é importante? Será que é isso realmente é o caso, é necessário, isso resolve? É a decisão correta, adequada? Nós precisamos sempre parar e pensar, lembrando tudo aquilo que nós estudamos, que nós aprendemos, né? A consciência que nós já temos, que a doutrina espírita nos proporciona, as lições que Jesus nos deixou. Então tudo isso tem que ser parado e pensado para a gente não se equivocar, até em, às vezes em comentários que a gente faça. Nós vamos ver que a pena de morte, ela está presente na história do homem, da humanidade, desde quase sempre na história. Nós encontramos, por exemplo, no Código de Hammurabi, 1750 anos antes de Cristo, no Código Draconiano da Grécia Antiga, também já havia prescrições de pena de morte para algumas condutas que se faziam. Se nós tomarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar ali, principalmente nos livros do Pentateuco, Levítico, o Deuteronômio, muitas condutas às quais eram aplicadas, eram necessárias se aplicar, segundo o que está ali, a pena de morte. E nós vemos assim, no livro Levítico, cerca de 30 condutas que, se tomadas, a pena era a pena de morte para se aplicar. Por exemplo, entre os hebreus sempre foi crime punível por pena de morte a questão da idolatria, né? Adorar vários deuses era pena de morte. O próprio Moisés, né, quando desceu do Sinai, ele, vendo os seus seguidores adorando o bezerro de ouro, cometeu uma verdadeira chacina, porque era a lei daquele momento, daquela época ali aplicável. Nós vamos ver, então, entre os hebreus, desde os crimes de adultério até homicídios, muitos deles eram penalizados com a pena capital. Se a gente andar um pouco no tempo, nós vamos chegar em Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele, embora não modificasse legislação alguma, ele não era um legislador, ele não era um homem do mundo, ele mesmo dizia: meu reino não é daqui, é de outro mundo. Ele mudou, ele trouxe condutas, posturas, normas de viver que davam um norte diferente para a humanidade, deram um norte diferente para a humanidade. Ele falava em amar o próximo, em perdoar até mesmo o nosso inimigo. Coisa que era hoje, né? É difícil, aquela época era totalmente impossível, as pessoas não tinham condições de compreender. E o próprio Cristo acabou sendo vítima da pena de morte. Foi crucificado, qual a acusação? Ele curava aos sábados, né? Ele feria umas normas lá do judaísmo, ele se dizia o filho de Deus. Ora, ele ensinava as pessoas que todos eram irmãos, e por isso foi punido pela pena de morte. E os seus discípulos também, com exceção de João, o evangelista, também todos sofreram a pena máxima, a pena capital, né? Um decapitado, Paulo, outro era jogado do precipício, alguns crucificados, né? Outros esfolados vivos, enfim. A pena de morte se aplicou, inclusive, aos seguidores mais próximos de Jesus. Durante a Idade Média, então, nós vemos que o homem, num período de cegueira espiritual absoluta, ou de orgulho, ou de querer defender sempre os seus interesses, aplicou a pena de morte em larga escala. Então, a igreja, em especial, a todos aqueles que descumprissem qualquer um dos mandamentos, ou dos rituais, ou das prescrições que a igreja impunha, eram considerados hereges e foram levados à fogueira. Alguns foram enforcados, alguns foram mortos de várias outras maneiras. E temos aí casos esdrúxulos, por exemplo, Joana d'Arc, que foi, porque ouvia, né, o espírito de São Luís. Ela foi considerada herege, né? Depois de defender a França, tal, acabou a guerra, levaram-na para a fogueira. E aí, tempos depois, em 1900, a própria igreja que a condenou lá e a matou, considerou santa. Ela virou santa. Então foi do inferno transferida para o céu num passe de mágica. Pena de morte aplicada lá, àquela época também. Na Idade Média, cientistas também... Giordano Bruno, não, a Terra não é o centro do universo, fogueira para ele. Nós vamos ver o próprio Jean Rus, Allan Kardec, uma reencarnação anterior de Allan Kardec também, porque ele queria levar o evangelho de Jesus a todas as pessoas, fazia a tradução, combatia a venda de indulgências, que na igreja era comum, também foi condenado à morte, foi para a fogueira. E assim nós vamos ver vários casos. Chegado à idade contemporânea, vários filósofos, pensadores, trouxeram uma mentalidade diferente. Né? Aqueles ali na Montesquieu, Rousseau, começaram a fazer o mundo ver um entendimento diferente sobre a forma de conduzir a violência. As pessoas, o Estado, deveria ser cuidar das pessoas e não tirar-lhe as vidas. Mas essas ideias foram devagarzinho florescendo no tempo. E é só a pouco e pouco que foram tomando o corpo maior. No Brasil, nós vamos ver que a pena de morte também teve lá, desde a colonização, só que muito aplicada aos escravos. Eram os escravos que fugiam, o escravo que desrespeitava o seu patrão, pena de morte. Assim, para o branco, para o colonizador, era muito raro, mas alguns casos também aconteceram. E o último deles, o último caso de pena de morte descrito na história, foi um branco em 1876. E aí não mais aconteceu, embora ainda prevista a época do Império na legislação, embora ainda alguns casos de condenação à pena de morte, o imperador comutava essa pena por outras penas, por pena perpétua ou pelas galés, iam para outro lugar, mas não mais pena de morte. Com a República, definitivamente, a pena de morte no Brasil foi abolida, a não ser que ainda existe hoje previsão em casos de guerra, traição, alguns casos que existem previsão. No mundo hoje, de maneira geral, nós vamos ver que a Europa praticamente não tem pena de morte hoje. Alguns casos na África, muitos, na Ásia, muito também, e na parte ocidental, os Estados Unidos, que a gente pode dizer. Das democracias, aliás, as únicas democracias que ainda a pena de morte impera são nos Estados Unidos e no Japão. Os únicos lugares, e no Japão em casos especiais, específicos. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, em 36 deles, ainda vigora a pena capital, a pena de morte. E aí é de se perguntar, mas por quê? Né? Por que os estados, as pessoas, querem impor a pena de morte? Qual o argumento que se utiliza para isso? Bom, o primeiro é muito claro. Bom, ora, na verdade, a necessidade da pena de morte é porque... como praticou um crime, é necessário que aquele crime seja punido. E segundo essas pessoas, a adoção da pena de morte vai intimidar as pessoas, os criminosos, a não mais praticarem crimes, com medo de serem mortos pela pena de morte. Esse argumento, no entanto, ele não tem bases científica alguma. A ONU, recentemente, ela fez um estudo no mundo para ver o efeito da pena de morte na diminuição da criminalidade. Nenhum, não conseguiu encontrar nada que justificasse a utilização da pena de morte. Nos Estados Unidos mesmo, em tempos recentes, quatro estados onde a pena de morte foi abolida, a criminalidade diminuiu. Né? A pena de morte foi abolida e a criminalidade diminuiu. E alguns estados onde a pena de morte manteve-se, a criminalidade aumentou. Aliás, os Estados Unidos têm um dos maiores índices de criminalidade do mundo. Né? E lá impera a pena de morte. Então, esse argumento não é válido. Até porque, se a gente for observar também outras questões, nós vamos perceber que muitos crimes são cometidos não em estado normal. As pessoas estão influenciadas por álcool, estão influenciadas pela droga. Muitas delas têm problemas emocionais graves, e nesses estados emocionais de demência praticam os crimes, não é? Outras são mesmo pessoas com problemas mentais que praticam crimes. O fato é que, ao praticar o crime, isso cientificamente, os estudiosos já pesquisaram, as pessoas não medem as consequências. Ah, eu não vou fazer porque eu vou. Não. Por quê? Não existe essa fase racional. Normalmente o crime é praticado num estado emocional, a emoção supera a razão. Então não se pensa, eu vou praticar porque... Não, a emoção, a raiva, o ódio acaba fazendo praticar e aí já foi. Né? Então não vai ser a pena de morte que vai inibir esse tipo de prática. Assim também, como dizem alguns pesquisadores, a pena de morte... Alguns crimes são praticados e aquele que pratica o crime, ele nunca acha que vai ser descoberto. Então, ele não está preocupado se a pena é maior ou menor, ele acha que não vai ser descoberto. Então, também a pena de morte, nesse ponto, não vai ter reflexo algum. Outro argumento que usam, mas pelo menos nós livramos a sociedade de um elemento pernicioso. A sociedade fica livre desse elemento, pelo menos isso. Né? Nós ficamos, é um a menos que vai aí continuar matando as criaturas. Esse raciocínio também, ele é, para nós espíritas, ele não vai ter sentido algum. Nós vamos conversar um pouco mais sobre ele, mas eu vou trazer aqui para o raciocínio espírita. Então nós sabemos, em espiritismo, que nós somos espíritos imortais. Não somos o corpo físico. Então vocês imaginam, nós aqui no corpo somos espíritos presos já a um corpo físico, limitados. Né? Eu não faço tudo o que eu quero, porque a sociedade não permite, porque eu não tenho essa liberdade toda. Né? Eu tenho a limitação do corpo físico. Eu não tenho. Então o criminoso, aquele espírito muito imperfeito, ele está limitado já a um corpo físico. Uma vez, então, ele tem a sua conduta, a sua conduta social é visível, e nós o vemos onde está. O fato de matá-lo, o que acontece? Simplesmente muda para outro mundo. Ele vai se melhorar do outro lado? Não. Se ele era um criminoso aqui, do outro lado, continua com o mesmo pensamento. Se é pessoa boa, continua boa. Se é pessoa com pensamentos infelizes ainda, continua do outro lado com as mesmas intenções. Então o que vai acontecer é que ele vai ser uma pessoa, um espírito, que vai ter uma conduta social invisível. Nós não vamos vê-lo apenas. Ele continua influenciando pessoas a praticar mais crimes, mais desordens. E ainda aumentado com o ódio dessa sociedade que não permitiu que ele aqui vivesse. Estava aqui, né? Bem ou mal estava aqui, tiraram-lhe a vida e ele fica com ódio. Vai se vingar daqueles que tiraram a vida e da sociedade como um todo. Então, com a pena de morte, o fato de matar o criminoso... Aumenta a possibilidade, isso Jesus já nos dizia lá atrás, né? Como é que é? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Porque depois que ele vai embora é pior. O inimigo invisível te influencia outros para te prejudicar ainda mais. Então deixa aqui preso, deixa aqui com possibilidade de reabilitação. Então nós vemos ainda outros argumentos que podem ser colocados, como por exemplo a questão... Uma questão religiosa, sim. As pessoas dizem, não, nós vamos aproveitar e eliminar esse ser que é irrecuperável. Mas quem disse que ele é irrecuperável? Quem somos nós? Nós não demos a vida, então nós não temos também a condição de tirar-lhe a vida e nem julgar-lhe. Não temos onisciência, onipresença, onipotência para saber se esse ser pode ou não ser recuperável. Como é que nós vamos julgá-lo irrecuperável e tirar-lhe a vida? Tem argumentos de ordem jurídica, né? De ordem ético-jurídica. Como é que o Estado, vejam bem, o que é o Estado? O Estado é um ente abstrato, né? que nos representa a todos, ao qual nós todos damos, né, o poder para que possa conduzir as nossas relações em harmonia. Então, esse ente abstrato, ele entende e deve entender que o bem mais precioso de todos nós é a vida. Né? É a vida. Todos nós entendemos isso. E como é que esse ente, né, que está, que nós demos o poder, porque alguém, né, descumpriu, quer dizer, alguém praticou um assassinato, como é que esse ente que tem a nossa delegação para defender a vida, esse ente vai também praticar o assassinato? E de maneira muito fria, né? De maneira calculada, com data e hora marcada, né? Contratando agentes, né? Matadores profissionais, não é? São os funcionários. Alguém tem que praticar o crime? Quem é que vai matar? Tem lá alguém lá em cima, faz a lei, o juiz decreta a pena, alguém tem que fazer. Alguém pago pelo Estado para praticar. Imagina uma mãe, qual é a profissão do seu filho? Ele é matador. Profissional? É. Matador do Estado, né? Então são coisas que a gente choca-nos, né, pensar. Choca-nos pensar. Como é que esse ser, esse ente, né, abstrato, que está aqui para defender a vida, vai matar? Em nome da vida, vai matar. Não, são coisas que não tem muito nexo. Outra questão interessante é do erro judiciário. Quer dizer, acontece? Ora, somos imperfeitos. Será que a justiça sempre acerta? Sempre que uma pessoa é condenada é porque, de fato, ela praticou aquele crime? Quantos casos nós vemos de que pessoas são condenadas e mais adiante vai se ver que, na verdade, não foi ela, foi outro. Né? Quantas pessoas já foram mortas, né? Foram mortas já, e mais adiante descobriu-se que era inocente. E aí, vai fazer o quê? Não tem volta. O Estado dá indenização para a família. Falou. Morreu, né? Já matou. São possibilidades concretas que acontecem. Tem casos narrados nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros, no Brasil, em vários casos de erro judiciário e pena de morte. E aí não tem retorno. E aí tem a outra questão, que é de cunho social, né? Moral social. Então, o Divaldo Pereira Franco, num programa Terceira Visão, um programa antigo, foi lhe perguntado, certa feita, sobre a pena de morte. O que ele achava da pena de morte? Ele dizia, a pena de morte é uma falência da sociedade. Porque quando nós, qual que é o papel da sociedade como um todo? Nós precisamos educar aqueles que nos veem pela primeira vez, né? Educar, levando-os para um caminho correto, ou reeducar o delinquente. Aquele que errou, aquele que praticou, que entrou por um caminho, que desviou-se do caminho, precisamos reeducá-lo. Quando a sociedade não consegue fazer isso, na sua vingança, dentro de si, ela mata, vem com a pena de morte para matar. É falência da sociedade. Ora, é simples percebermos quando nós, a nossa indiferença social, de maneira geral. Então nós sabemos e conhecemos casos de pessoas, de crianças que moram em bairros muito carentes, muito pobres, que a gente vai lá às vezes, olha, quando vai, e tem certeza que pela vida que leva, né, você olha pela vida que tem, pelos sofrimentos que passa, pela educação que está recebendo, pelos exemplos que vê, você tem certeza que aquilo ali, coitadinho, infelizmente, quando crescer, não vai dar nada. E aí o que nós fazemos? Viramos as costas, né, e vamos para a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, alimentá-los bem. Né, né. Aí começa a violência da sociedade, erguemos nossos muros, cerca elétrica, né? Por quê? Porque naquele momento, e aí, pena de morte, aquela criança cresce e vai ser o marginal. Né? É um espírito inferior, um espírito imperfeito como nós. Né? Então, tudo conduz à criminalidade. E nós, quando tínhamos oportunidade de ajudar, não fizemos. E aí, quando cresce, marginal, pena de morte. É fácil, né? Parece muito fácil. Falência da sociedade, como dizia Divaldo. Nós precisamos reeducar, aprender a ensinar, tirar de dentro de nós esse sentimento de violência. Procurar sermos, então, mais pacíficos entre nós. Olharmos mais o nosso semelhante. Né? Olharmos a sociedade. Mas eu não fiz nada e foi comigo. Não. A sociedade como um todo. Basta olhar a sociedade. Nós vemos como está. E nós somos membros da sociedade. Se nós queremos mudar a sociedade, precisamos primeiro ir nos pacificando, nos modificando, para poder aprender a sermos seres melhores. Nós vemos, por exemplo, um Chico Xavier. todo paz, toda serenidade. E aí, nós nos lembramos da lei, não matarás. E aí veio o Chico, né? Aí tinha lá, né? Formigas, à noite, um monte de formiguinha lá, que ia lá e começaram à noite, de madrugada, durante a noite, as formigas iam e comiam todas as plantinhas, os legumes e as verduras da horta, destruíam todas, e iam embora. E aí então, os amigos do Chico já falaram, bom, vamos resolver esse problema, arrumaram já um veneninho ali, põe um veneninho, acabou com a formiga. Eu falei, peraí, me dá aí primeiro uma outra tentativa, me deixa dois dedinhos de prosa. E aí Chico foi lá, se debruçou com as formigas e conversou com todo amor, assim mesmo. Minhas caras, por que vocês fazem isso? Por que vocês estão destruindo, na verdade, o alimento dos pobres, dos carentes? E vocês não têm justificativa para isso. Olha, ali no terreno vizinho, ele orientou. No terreno vizinho, tem um terreno cheio de grama. Vocês podem ir lá e comer a grama, não precisa vir aqui comer essa aqui. Então, por que vocês não mudam de ideia? Por que vocês não sejam mais humanas, dizia Chico? Por que vocês não sejam mais humanas e mudam de postura? Passou o dia, no dia seguinte, as formigas não estavam mais lá. Tinha apenas uma, que ele chama de... esqueci até o nome. Uma formiguinha só. Então, o que é isso, a história? Nós precisamos aprender o não matarás, tirar a violência de dentro de nós, né? Então, é fácil pena de morte. Precisamos tirar a violência. O Chico, nem formiga, não matarás, diz a lei. Não matarás, nem formiga. Nós não somos que nem Chico ainda, mas nós temos que ter lá o exemplo. Olha lá, precisamos chegar até lá. E para isso, é a pouco e pouco, conquistando dentro de nós valores de paz, de harmonia, e buscando, né, esquecer essa questão de pena de morte, voltar no passado, voltar atrás. Ao contrário, antes do crime, vamos procurar cuidar da criança, né, procurar melhorar a segurança, as condições, para que o crime não aconteça, para que aquele ser receba uma educação, para que aquele que delinquiu receba uma reeducação, esteja em condições de ser reinserido no meio social. Que nós possamos, então, pensar, meditar com mais serenidade e que Deus nos ampare a todos.